Olá, eu sou a Thaís.
E eu sou a Mariana, e esse é o Endocientíficas Cast.
Um podcast para discutir endodontia e outras coisas mais.
Sejam bem-vindos!
Oi, galera! Vamos começar agora mais um episódio do Endocientíficas Cast. Esse episódio vai ser um pouco diferente, porque hoje nós não temos convidados. A convidada sou eu mesma, Thaís Pereira, e vou falar para vocês de um tema que eu gosto muito, né? Que é a ativação da solução irrigadora. A irrigação, para mim, é uma das etapas mais importantes do tratamento, eu considero, né? Eu estudei irrigação durante meu doutorado e eu aprendi muito sobre esse tema, eu li muito sobre esse tema, estudei muito, escrevi uma tese sobre esse tema, então. Eu vi cada vez mais a importância da gente se preocupar com essa etapa do tratamento, né? Que tá presente em quase todo o tratamento e fazer essa etapa da maneira correta. Então, me apresentando rapidamente, quem sou eu no currículo Lattes, né? Pra quem é novo aqui ou não me conhece, eu sou a Thaís, do Instagram Endocientíficas, a host desse podcast, junto com a Mari. A gente tá meio sumida aqui do podcast esse ano, porque a Mari acabou de ser mamãe, né? Então a gente está coordenando as nossas atividades aí junto com novos projetos. Então vamos lá, vou me apresentar. Bom, eu fiz minha graduação em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Bauru de 2008 a 2011 e quando eu saí eu fui direto para a especialização no Centrinho, né, no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP. Então eu fiz de 2012 a 2014, eu fiz minha especialização e no meio da SP eu comecei o mestrado em endodontia pela FOB USP também, né? Pela Faculdade de Odontologia de Bauru. E depois eu comecei meu doutorado. E no meio do meu doutorado, eu fiz uma parte do meu doutorado na Holanda, né? E assim eu tive uma dupla titulação. Então eu tenho doutorado pela Universidade de São Paulo e doutorado pela Universidade de Groningen, na Holanda. Durante meu mestrado, doutorado e especialização, eu sempre trabalhei em consultório e também trabalhei dando aula. Então, fui professora do curso de especialização de odontologia da São Leopoldo Mandic. Fui professora da graduação de odontologia da Universidade Federal do Paraná. E, atualmente, eu trabalho como professora de odontologia da Escola Universitária ADEMA, da Universidade das Ilhas Baleares, em Maiorca, na Espanha. Então, eu estou aqui na Espanha agora. Eu moro aqui e eu dou aula na faculdade aqui na Espanha. E além disso, eu sou professora, essa é a minha profissão favorita, do curso Endocientíficas Academy, né? Nossa plataforma online, plataforma minha e da Mari online de endodontia. Mas vamos lá, que eu vou começar então a falar do nosso assunto de hoje. Eu quero focar nesse podcast sobre a importância da ativação da solução irrigadora no nosso tratamento endodôntico. Então, quando a gente fala da ativação da solução irrigadora, eu acho que vem mais na nossa cabeça a ativação ultrassônica, né? Então, a ativação ultrassônica ela é considerada como padrão ouro dentro dos métodos de ativação aí das soluções irrigadoras, né? Então, por que que a ativação ultrassônica ela é tão famosa? Porque ela é considerada padrão ouro. Então, por que esse método de ativação ele é capaz de exercer alguns efeitos da solução irrigadora que outros métodos não são capazes. Então, por exemplo, a ativação ultrassônica ela faz um micro streaming, uma microtransmissão. Então, ela forma nodos e antinodos ao redor do inserto ultrassônico. O que é isso, então? Ela faz com que a solução irrigadora gire e volte ao redor desse inserto, né? Levando a solução irrigadora contra as paredes dentinárias e assim promovendo uma limpeza dessas paredes dentinárias, né? Então, a ativação ultrassônica ela é capaz de formar mais ou menos 6 nodos e antinodos, que são, assim, esse formato, né? Essa movimentação em formato redondo ao redor do inserto ultrassônico, que acaba, então, levando a solução irrigadora para as paredes do canal e limpando, exercendo uma melhor limpeza dessas paredes, né? Além disso, a ativação ultrassônica, ela faz um fluxo acústico ultrassônico, né? Então, o movimento que o instrumento faz, ele gera ondas no líquido, que leva choques contra as paredes, causa choques contra as paredes, e essa energia dissipada otimiza a limpeza das paredes do nosso canal radicular também. Além disso, a ativação ultrassônica, ela é capaz de fazer um efeito que nenhum outro método é capaz, né? Não existe uma evidência mostrando que outro método seja capaz de promover uma cavitação da solução irrigadora, tá? Então, o que é essa cavitação? Quando nós ativamos o nosso inserto ultrassônico, acontece a formação e o colapso de bolhas na nossa solução irrigadora sob uma pressão oscilante, ou seja, sob a pressão do inserto ultrassônico que está oscilando, tá? Então, esse colapso, ele pode ser gerado de uma forma de alta velocidade contra a parede, que seria uma cavitação transitória, ou também pode ocorrer uma cavitação em que bolhas, essas bolhas, né, que estão cheias de gases, elas podem permanecer estáveis por um tempo relativamente longo e elas podem oscilar junto com o inserto ultrassônico, né? E essa cavitação, que é chamada de cavitação estável, porque ela então não é tão rápida e agressiva como a cavitação transitória, ela é mais lenta, né? Porque essas bolhas se formam e se mantêm aí por um período maior de tempo. Essa cavitação estável, ela pode melhorar o fluxo da nossa solução irrigadora e, consequentemente, então, a limpeza do nosso sistema de canais radiculares, né? E, como eu já falei, cavitações transitórias e estáveis já foram observadas em diversos estudos em que foi utilizada a ativação ultrassônica, somente na ativação ultrassônica. Tá? Embora tenha sido observada a cavitação estável em todo o canal radicular, quando nós usamos o nosso inserto ultrassônico, a cavitação transitória, ela ocorre mais perto do inserto ultrassônico. Tá? Bom, além disso, a ativação ultrassônica é uma energia elétrica que se torna mecânica. Então, quando nós realizamos a ativação ultrassônica, ocorre um aumento de temperatura aí local de 37 graus para 45 graus. Isso também vai potencializar o efeito da nossa solução irrigadora do hipoclorito de sódio, tá? Mas como isso de fato vai influenciar na desinfecção do sistema de canais radiculares? Bom, nós sabemos, né, que quando nós fazemos o nosso preparo biomecânico, quando nós instrumentamos, mais especificamente falando, nós não somos capazes de tocar todas as paredes do sistema de canais radiculares, tá? Então, algumas paredes, 30% das paredes do canal radicular, não são tocadas pelos nossos instrumentos. E vai ser a irrigação a responsável pela limpeza dessas áreas que não são tocadas pelos instrumentos. Além disso, nessas áreas não tocadas pelos instrumentos, nós temos a presença de biofilme bacteriano, né? Então, o biofilme é a forma de vida predominante dentro do sistema de canais radiculares, tá? Então, nós não temos bactérias soltas aí no canal, nós temos, mas essas bactérias soltas, elas são facilmente eliminadas pela instrumentação, pela irrigação. As bactérias no sistema de canais radiculares, elas rapidamente se aderem à parede do canal e vão se aderindo umas às outras, formando monocamadas e assim formando o biofilme, né? Que está estruturado pela matriz de substância extrapolimérica. Essa matriz, ela corresponde a mais de 90% do biofilme, tá? E as bactérias estão protegidas por essa matriz de substância extrapolimérica, tá? Então, esse biofilme, ele vai dar alguns fatores de virulência, né? Essa matriz extrapolimérica vai dar alguns fatores de virulência para a bactéria. Então, dentro do biofilme, as bactérias estão protegidas. Então, elas são mais resistentes aos procedimentos da nossa terapia endodôntica, né? Então, é mais difícil eliminar o biofilme. Então, agora você imagina a dificuldade de combater a infecção endodôntica se nós temos a presença de biofilme, que são bactérias protegidas por uma matriz extrapolimérica, que dá diversos fatores de virulência para essas bactérias, né? Então, as propriedades viscoelásticas, que vão fazer com que o biofilme possa se deformar para se proteger dos ataques antimicrobianos do nosso tratamento. E ainda, imagina a dificuldade se esse biofilme está presente nas zonas de complexidades anatômicas em que o nosso instrumento não chega. Então, em istmos, em canais laterais, né? Então, no terço apical ali, que a limpeza é mais dificultada. Então, a gente tem que potencializar muito o efeito da nossa irrigação. A gente tem que usar todos os métodos possíveis para combater essa infecção, né? E a irrigação sendo tão importante, o que eu falo de usar todos os métodos possíveis é você usar uma solução irrigadora que tenha um efeito de dissolução tecidual juntamente com o efeito antimicrobiano e também usar um método de ativação ou realizar uma irrigação enérgica, tá? E eu vou explicar para vocês melhor tudo isso, como fazer ao longo do podcast, tá? Então, para mim é extremamente importante usar o hipoclorito de sódio durante o preparo biomecânico, né? O hipoclorito é a minha solução irrigadora de escolha, porque ele tem essas duas características importantes, o efeito bactericida e a dissolução tecidual. Quando a gente fala de infecção endodôntica, de biofilme, o efeito de dissolução tecidual, ele é mais importante do que o efeito bactericida. Porque quando nós temos uma solução que simplesmente é capaz de matar bactérias, pode ser que essa solução nem chegue a alcançar as bactérias que estão ali nas camadas mais profundas do biofilme, né? Então, essas bactérias aí, elas vão continuar vivas, vão continuar se reproduzindo, vão continuar produzindo a matriz de substância extrapolimérica, vão continuar estando protegidas por essa matriz. Então, se nós não temos um efeito de dissolução tecidual, é muito mais difícil combater a infecção endodôntica, porque nós devemos, então, causar danos ao biofilme, romper o biofilme. Tem uma revisão de literatura de Swinberg e colaboradores de 2019, né, que é um estudo que fez análise dos biofilmes in vitro que são estudados, que os autores falam no artigo que a gente deve focar na remoção do biofilme, né, em vez de focar em matar bactérias. Por diversos fatores, como esse que eu falei, por exemplo, que as bactérias das camadas mais profundas, se elas não são atingidas pela solução irrigadora, elas vão sobreviver. Então, não adianta ter uma solução que só mata a bactéria, né? Mas que não dissolve o biofilme, que não atinge as camadas mais profundas desse biofilme. Além disso, se a gente coloca uma solução antimicrobiana ali no biofilme, né? Mas não remove esse biofilme, algumas bactérias, elas vão permanecer em um estado de dormência, em um estado latente. E quando as condições forem favoráveis novamente, elas podem se reproduzir. Então, eu acho essencial utilizar o hipoclorito de sódio como solução irrigadora durante o nosso tratamento, né? Devido ao seu efeito antibacteriana e principalmente ao seu efeito de dissolução tecidual. É claro que a atividade, né, a eficácia dessa solução depende de alguns fatores, como a sua concentração, o volume, a superfície de contato, o tempo, a quantidade de tecido orgânico presente, a frequência e a intensidade de fluxo da solução irrigadora, tá? Então, por que tudo isso? Porque no hipoclorito de sódio, nós temos as moléculas de clorina ativa que vão realizar, então, a dissolução da matéria orgânica. Essas moléculas, elas são consumidas pelo tecido orgânico, né? Então, se a gente tem uma maior concentração, a gente vai ter uma maior quantidade dessas moléculas de clorina ativa e, então, um maior efeito de dissolução, né? Se a gente tem um maior volume, também. Se a gente tem uma maior superfície de contato, então, a solução, ela vai poder agir melhor ali naquele espaço, naquele local. Mas a gente sabe que o sistema de canais radiculares é extremamente pequeno, né? Que nós usamos microscópio, magnificação, para poder ver o que nós estamos fazendo. E mesmo assim, a gente não consegue ver tudo. Então, a gente tem esse problema, essa limitação. Por isso que nós devemos usar todos os métodos possíveis contra a infecção, contra o biofilme, né? Então, bom, novamente, nós temos uma maior quantidade de tecido orgânico, nós vamos precisar de uma maior quantidade de moléculas de clorina ativa para dissolver aquele tecido orgânico ali presente, né? Então, é aí que a ativação ela é importante, porque essa ativação ela vai mudar a frequência e a intensidade do fluxo do irrigante. Ela vai levar a uma renovação da solução irrigadora para o sistema de canais radiculares, né? Então, quando nós fazemos a ativação ou quando nós fazemos uma irrigação com seringa e agulha de forma mais rápida, mais enérgica, nós vamos melhorar esse fluxo da solução irrigadora dentro do sistema de canais radiculares. Nós vamos levar mais a solução irrigadora contra as paredes desse sistema de canais radiculares, nós vamos levar, causar uma maior renovação dessa solução irrigadora, ou seja, nós vamos trazer novas moléculas, nós vamos constantemente trazer novas moléculas de clorina ativa para esse sistema de canais radiculares, né? Nós vamos melhorar a limpeza, nós vamos aumentar a dissolução tecidual. Por isso, a ativação é tão importante. Nós vamos carregar o substrato. O que é esse substrato? Debris dentinários, biofilme, restos pulpares. Nós vamos carregar esse substrato para fora do sistema de canais radiculares, né? Então, por isso, esse fluxo da solução irrigadora é tão importante, né? Quem segue o nosso Instagram há bastante tempo, quem acompanha a gente, quem já viu as aulas do nosso curso do Científicas Academy, ou dos eventos gratuitos que a gente realiza, a gente já fez vários eventos gratuitos no Instagram, com certeza já ouviu um termo que eu falo muito desse termo, quem me conhece aí no meio endodôntico sabe, que eu sempre falo do flow rate. Então, o que é o flow rate, né? Se a gente for traduzir, seria a vazão, a taxa de vazão. O que seria? É a quantidade de solução irrigadora que a gente leva no conduto em um certo período de tempo. E durante meu doutorado na Holanda, né, a gente fez uns trabalhos lá, todos estão publicados no International Endodontic Journal, tá? Foram publicados no ano passado, em 2020. Então, coloca lá, Pereira e Endodontics, que você vai achar, coloca lá no PubMed, Pereira and Endodontics, que você vai achar meus trabalhos com certeza, tá? Dá uma fuçadinha lá. Em que a gente, lá na Holanda, então, a gente pesquisou muito o efeito químico e o efeito mecânico da solução irrigadora. Então, eram trabalhos que a gente fez, claro, são meus trabalhos, né? Meus trabalhos de doutorado, mas que eu fiz com colaborações, com certeza. Mas são trabalhos muito precisos, sabe? Muito específicos. Eu acho muito bonito esse trabalho, todos esses trabalhos. E a gente avaliou sempre o efeito químico e o efeito mecânico da irrigação durante o preparo biomecânico. Claro que foi in vitro, né? Então a gente avaliou esse efeito da irrigação contra biofilme presentes em zonas de complexidades anatômicas como istmos e canais laterais simulados e também em túbulos dentinários. E a gente viu como é importante esse efeito químico, desculpa, esse efeito mecânico, né? Como é importante ativar a solução irrigadora, como é importante fazer uma irrigação rápida, enérgica, né? Então, levar a maior quantidade de irrigante possível em um certo período de tempo dentro do canal, como isso vai melhorar a limpeza dessas áreas de complexidades anatômicas. Então, quem tiver curiosidade, procura lá os trabalhos, leiam os trabalhos, né? São um pouco complexos, mas dá para você entender a importância de você não fazer uma irrigação lenta, né? É claro que é legal você deixar a solução agindo por bastante tempo no canal radicular, mas faça ativação, movimente essa solução irrigadora, para que essa solução vá contra as paredes do canal radicular, entre nas zonas de complexidade anatômica e limpe, cause um efeito nesse biofilme, né? Cause danos ao biofilme. Num dos trabalhos a gente mostrou que somente com uma irrigação muito forte, com danos muito fortes ao biofilme, né, com deformações muito fortes no biofilme, a gente consegue romper esse biofilme e eliminar ele por completo da parede do canal radicular. E nenhum dos espécimes que a gente fez in vitro, a gente conseguiu eliminar 100% do biofilme. Então, se in vitro a gente não conseguiu, imagina na vida real, né, gente? Então, não vamos subestimar a nossa infecção, o nosso queridíssimo biofilme endodôntico, porque não é fácil remover aí o biofilme do sistema de canais radiculares. Por isso também que eu não faço sessão única em caso de necrose. Então, tem infecção, eu coloco medicação intracanal, tá? Pra combater, pra usar todas as armas que eu tenho ali à disposição contra a infecção. Mas vamos lá, vamos focar no nosso assunto aqui, né? Então, nesses trabalhos, né, que a gente fez lá na Holanda, né, que foram parte da minha tese de doutorado, a gente encontrou vários resultados muito interessantes. Um deles, por exemplo, mostrou que sugeriu, né, que o ultrassom poderia ter um efeito residual no biofilme, porque a gente fez ativação ultrassônica e nós avaliamos 5 dias depois. E nós vimos, comparando, né, o efeito após ativação ultrassônica e 5 dias depois, nós vimos uma diminuição da quantidade de matriz extrapolimérica. Então, isso sugere que houve uma inativação das bactérias que já não estavam mais produzindo EPS, já não estavam mais produzindo, então, essa matriz que protege as bactérias, né? Então, para a gente ver a importância da ativação ultrassônica. Outro achado interessante desses trabalhos foi que mesmo, né, quando nós realizamos uma irrigação enérgica rápida, né, então com um alto flow rate, uma alta quantidade de solução irrigadora, e quando eu falo alta quantidade, são 5 ml em 30 segundos, tá, de solução irrigadora, mesmo quando nós fizemos isso com seringa e agulha, com água destilada, nós conseguimos remover uma grande quantidade de biofilme depois que nós, por exemplo, nós usamos, então, ultrassom ou ativação ultrassônica e fizemos uma irrigação final com seringa e agulha e água destilada, nós conseguimos remover uma quantidade maior de biofilme. Então, a gente viu que quando nós usamos, né, uma solução irrigadora que tem um efeito de dissolução de matéria orgânica ou quando nós realizamos a ativação ultrassônica, isso pode causar um amolecimento, digamos assim, do biofilme, que quando nós fazemos a irrigação ali final, mesmo que seja com uma substância que não tenha um efeito antimicrobiano ou que não tenha um efeito de dissolução tecidual, a gente consegue remover mais biofilme, porque o hipoclorito ou o ultrassom tinham, falando de uma maneira que vocês possam entender, a gente está num podcast, né, só dá para falar aqui, só dá para explicar verbalmente. Então, o hipoclorito e o ultrassom tinham amolecido esse biofilme, que depois foi mais facilmente removido com a irrigação com seringa e agulha. Então, por isso que a gente tem um certo protocolo de irrigação que nós recomendamos, em que após realizar a irrigação com hipoclorito de sódio, faça uma irrigação com água destilada ali para você remover o excesso da solução, porque o hipoclorito de sódio ele também pode causar uma erosão dentinária, né? Então é legal remover o excesso dessa solução irrigadora e também você vai conseguir remover uma grande quantidade de biofilme de zona de complexidade anatômica se você fizer essa irrigação, mesmo que seja com água destilada, em uma alta taxa de fluxo do irrigante. Então, de forma enérgica, levando a maior quantidade possível de solução irrigadora em um curto período de tempo. Tá, mas vamos lá, gente. O que você vai fazer se você não tem ultrassom? Bom, existem diversos trabalhos que mostram que não existe diferença com ultrassom e ativação sônica, que não existe diferença com ultrassom e o EasyClean, né? Tem um trabalho bem legal lá da equipe de Bauru que mostra que o EasyClean, quando usado em movimento rotatório, 3 ativações de 20 segundos, foi capaz de remover mais debris que ativação ultrassônica, tá? Outro trabalho também de Plotino e colaboradores mostrou também que ativação não houve diferença da remoção de debris do ultrassom e de insertos ED, né? Mas, como eu já falei, a irrigação ultrassônica é a única capaz de promover a cavitação, né? Então, aquela formação ali de bolhas que se formam e se colapsam, melhorando a limpeza das paredes dos canais radiculares, né? Então, a ativação ultrassônica, ela faz uma oscilação acima de 20 kHz, enquanto a oscilação sônica, por exemplo, é abaixo, né, dessa frequência. Lembra que lá no comecinho do podcast eu expliquei sobre os nodos e os antinodos, falei que a ativação ultrassônica é capaz de criar 6 nodos, até 6 nodos e antinodos ao redor do inserto ultrassônico, enquanto a ativação sônica só cria 1, né? Então, a ativação ultrassônica é capaz de fazer a cavitação, vai gerar o acoustic streaming, enquanto a ativação sônica não. Por isso, é considerada padrão ouro. Mas, se você não tem ultrassom, você não tem como realizar essa ativação, realize outro método de ativação da solução irrigadora. Mas, ative, movimente a sua solução irrigadora, né? Você pode fazer ativação sônica, Easy Clean, Endoactivator, qualquer coisa que você tiver aí, né? Existem alguns aparelhos que imitam o Endoactivator, por exemplo, que você pode comprar no eBay, que vão te ajudar a fazer a ativação da solução irrigadora, mas movimente a sua solução irrigadora, né? Então, o que a gente sugere para você é que ao longo de todo o preparo biomecânico, você faça uma irrigação enérgica com seringa e agulha. Use hipoclorito de sódio, nós recomendamos a 2,5%, porque é o que vai dar com relação à erosão, extravasamento e dissolução da matéria orgânica, aí é o que tem o melhor, digamos assim, custo-benefício, né? Então, considerando os prós e os contras de usar concentrações mais altas, o A2,5% ele vai nos dar um bom resultado pra gente, né? Sem causar uma grande erosão dentinária. E se for extravasado, causando menos ali irritação nos tecidos perirradiculares ali para o nosso paciente, tá? Então, por isso que a gente recomenda 2,5%, tá? Então, use hipoclorito de sódio e ao longo de todo o seu tratamento, você deve fazer uma irrigação enérgica, rápida, tá? Movimenta bastante essa solução irrigadora, mexe a sua mão, não vai cansar não, que são 30 segundos ali. Então, entre uma lima e outra, faça uma irrigação enérgica com hipoclorito, tá? Não economize na solução irrigadora, não tenha preguiça, não tenha pressa, é muito importante, gente, o biofilme é muito difícil de combater. A gente tem que fazer uma irrigação enérgica, eficaz, para limpar essas áreas de complexidades anatômicas, tá? Então, durante todo o seu preparo biomecânico, use. Tem um trabalho que mostra, de Boltsioskis e colaboradores de 2007, que mostra que é melhor você usar seringas de 5 ml, que ele vai te permitir uma melhor irrigação, né? A gente tem aquela seringa da Ultradente de 5 ml, que eu uso, eu recomendo essa seringa. Use agulha de diâmetro fino, então de diâmetro externo de 30 gauges, tá? Posicione a agulha corretamente, de 1 a 3 milímetros do comprimento de trabalho. Então, se você está usando uma agulha de extremidade aberta, posicione ela a 3 milímetros de comprimento de trabalho. E se você está usando uma agulha de extremidade fechada com saídas laterais, posicione, você pode posicionar mais embaixo, então, a 1 milímetro do comprimento de trabalho, né? Então, o que a gente sugere para você? Quando você faz seu preparo biomecânico, então, irrigação com seringa e agulha, com movimentação da seringa e da agulha enérgica. Terminou o preparo biomecânico ali, com hipoclorito de sódio, vamos passar o EDTA a 17% para fazer a remoção da smear layer, tá? Ah, legal, antes de você terminar, passar o EDTA, você pode já passar uma seringa ali com água destilada, tá? Depois do hipoclorito, para remover aquele excesso de hipoclorito, gente. A água destilada, ela não vai ser capaz de neutralizar o hipoclorito de sódio, mas ela vai tirar o excesso da solução. Então, quando a gente mistura hipoclorito com EDTA, a gente vai causar uma erosão dentinária. Então, para minimizar essa erosão, vamos passar uma seringa de água destilada ali depois do hipoclorito, tá? Daí a gente passa EDTA, faça 3 ativações de 20 segundos do EDTA, com o método que você tem disponível, né? Então, o EDTA vai ficar por 1 minuto ali. Não vamos colocar o EDTA em pinça e colocar dentro do canal. Não, negativo. Vamos colocar o EDTA numa seringa e irrigar bastante, tá? Com o EDTA. Preencher o conduto. Ativar por 1 minuto. 3 ativações de 20 segundos. Então, coloca o EDTA. Ativa 20 segundos. Renova o EDTA. 20 segundos. Renova 20 segundos mais. Se você não tem como ativar de nenhuma forma, não tem Easy Clean, não tem ultrassom, não tem ativação sônica, não tem nada, então você pode fazer ali, ativar com a lima, com gutapercha, mas em vez de deixar 1 minuto, deixa 3 minutinhos, passa mais com a seringa, né? para fazer realmente a remoção da smear layer. Essa remoção ela é importante para a penetração do cimento obturador nos túbulos dentinários ou da medicação intracanal, né? Se você não vai fazer a obturação ainda. Terminou de passar o DTA? Vamos passar então 5 ml de água destilada, tá? Então, rápido, enérgico, tá? Bastante rapidez ali, bastante movimentação. 5 ml de água destilada. Vamos colocar então, fazer a nossa ativação final com hipoclorito. Preenche o canal com hipoclorito e vamos fazer 3 ativações de 20 segundos. Com ultrassom, com Easy Clean, sônica, o que você tiver. Cone de gutapercha, 3 ativações de 20 segundos. E depois, uma irrigação final com seringa e agulha, com água destilada novamente, tá? Para você tirar esse excesso aí do hipoclorito de sódio. Se você quer usar a clorexidina, né, como irrigação final, devido à substantividade da clorexidina, que é isso? O efeito residual que ela deixa, então, antibacteriano, mesmo depois da irrigação, você também pode colocar, mas lembrando que daí é imprescindível que você passe água destilada, 10 ml de água destilada depois do hipoclorito de sódio, tá? Porque se a gente mistura hipoclorito de sódio com clorexidina ou DTA com clorexidina, nós vamos ter a formação da smear layer química. O que é isso? Uma lama ali laranja, uma substância marrom alaranjada que fica impregnada nas paredes do canal radicular, que não é removida facilmente, tá? E que essa substância ela é tóxica, ela vai impedir a penetração da medicação ou do cimento obturador e ela libera paracloroanilina, que é uma substância carcinogênica e tóxica, tá? Então, você quer usar clorexidina como substância final da sua irrigação? Eu não uso, né? Eu não vejo necessidade no meu protocolo, eu já faço uma irrigação enérgica, eu uso hipoclorito ao longo de todo o tratamento, né? Já falei para vocês que eu uso hipoclorito, não uso clorexidina porque é essencial o efeito de dissolução tecidual da solução irrigadora, mas se você quer usar a clorexidina no final, devido a esse efeito residual que a clorexidina deixa, você pode usar sim, mas antes faça passe ali faça uma irrigação com seringa e agulha com 10 ml de água destilada rapidamente ali, tá? Para você remover aquele excesso de hipoclorito e daí você pode fazer irrigação com a clorexidina. Gente, e é isso. Sempre me perguntam qual a quantidade de hipoclorito de sódio que eu devo usar durante o meu tratamento. O máximo possível, tá? Tem trabalho que fala 100, 50, não sei quanto por conduto. Eu falo o máximo possível. Entre cada lima, uma seringa em cada canal, a cada troca de limas, né? Depois fazer essa irrigação final, o máximo que você conseguir, tá? A irrigação é muito importante. Então, o hipoclorito ele precisa de tempo para atuar também, né? Então, vamos prestar atenção nessa etapa do tratamento. Não é uma coisinha ali rápida que a gente faz só para molhar o canal, além de ter esse efeito de lubrificação também, né? Que vai fazer com que as nossas limas deslizem melhor durante o preparo, né? Mas não é só para isso que a gente faz a irrigação, tá? Então, a irrigação é essencial. A gente tem aquele conceito shaping for cleaning. Então, vamos preparar o nosso conduto para que a nossa irrigação seja potencializada, tenha o seu efeito potencializado, né? Tem um trabalho que mostra que quando a gente prepara o nosso conduto até uma lima 35, 40, numa conicidade 0,4, a gente tem uma ótima quantidade de solução irrigadora chegando ali no nosso terço apical, tá? Então, é aquele conceito shaping for cleaning. Vamos instrumentar para a gente poder limpar melhor o sistema de canais radiculares, para a gente ver a importância da irrigação, da desinfecção, da limpeza, tá? Então, essa era a mensagem que eu queria contar para vocês, podcast, né? Se vocês têm alguma dúvida a respeito desse tema, que pode ser um pouco complexo, se comuniquem com a gente, sigam a gente. Então, nós, Endocientíficas, estamos disponíveis no Instagram, @endocientificas, tá? Normal, sem nenhum acento. Nós estamos também ativando agora, né, movimentando mais a nossa conta em espanhol. Eu moro na Espanha, eu falo espanhol, eu quero ter mais contatos, mais seguidores aqui na Espanha. Então, se você está me escutando e você fala espanhol, sigam também o Endocientíficas no arroba endocientificas_es. Então, é a nossa página com as publicações em espanhol. Então, por essas páginas você pode encontrar a gente, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de podcast, que é um pouco diferente dos anteriores, porque não temos convidadas, né? Eu sou a convidada. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse assunto tenha sido útil para vocês, que vocês escutem o meu conselho e realizem uma irrigação eficaz aí no seu tratamento endodôntico, né? Não subestime a infecção endodôntica, o biofilme, e não subestime essa etapa do tratamento.